Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia do Brasil Journal. Smart Fit dobra aposta no Panamá. Dado que muita gente passou as festas de final de ano comendo bastante, assim como eu, vamos começar o ano já falando sobre academias, né? Que vai ser um local onde muita gente vai tentar diminuir o estrago aí do final do ano. E parece que a Smart Fit ela está dando andamento à sua estratégia de diversificação regional. Vamos entender um pouco dessa transação e vamos relembrar um pouco aí do histórico da Smart Fit, qual que é o tamanho dela e a representatividade dela desse mercado grande global de academia. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Relembrando que daqui 20 dias, a gente dá início à primeira turma de 2023 do Strategy and Finance Program, um curso completo de ferramental de finanças e estratégia para você conseguir fazer análises financeiras corporativas muito mais embasadas para a tomada de decisão. Assim como toda a parte teórica de estratégia empresarial, de novo, em conjunto com o conhecimento de finanças, para tomar decisões mais efetivas dentro da sua companhia. Então, se você é um tomador de decisão ou suporta decisões estratégicas dentro da sua companhia, entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte da primeira turma aqui de 2023 do Strategy Finance Program, curso mais rápido, são 2 meses, 100% comigo, vejo vocês daqui a 1 mês. Bora! Bom, vamos ver qual que é a representatividade da Smart Fit no mundo, porque tem muita gente que frequenta, né, gosta, mas nem sabe o tamanho dessa empresa. Eu vou falar para vocês aqui, pegando até a apresentação corporativa atualizada em outubro de 2022, que foi a última atualização deles, e fiquei impressionado. Ah, eu sabia que já era grande, mas eu já não sabia, assim, em termos de ranqueamento, qual que era a posição da Smart Fit em relação aos players globais. Então vamos lá. Para quem está vendo no YouTube, então, maior grupo fitness da América Latina, beleza? Então, atua em mais de 14 países, sendo que Brasil e México são as duas maiores operações, mais 14 países que têm operação aqui, 3 milhões e 400 alunos, isso em junho de 2022, já vou mostrar para vocês que esse número já subiu, tá? Ou seja, uma operação na América Latina muito interessante, né? Quando você pega aqui, em termos de representatividade, na América Latina é líder disparado em número de alunos aqui, ó, isso daqui, isso em 2019, porque eles pegaram esse levantamento pré-pandemia, né? Então, ó, 2 milhões e 670 alunos lá no final de 2019 era a maior de todas, tá? Depois vinha a segunda com 350 mil alunos. Ah, então, 2 milhões e 600 contra 350 mil, assim, a diferença para o segundo é brutal. Beleza. E no mundo? No mundo, ela é a quarta em número de alunos. É isso no final de 2019. Perde para 3 redes americanas. Então, tem essa Planet Fitness, tem essa Anytime Fitness e essa 24 aqui, que são as 3 maiores aqui, sendo que a líder também é assim, um negócio impressionante. 14,4 milhões de alunos aqui. Sensacional, mas Smart Fit? A quarta do mundo, né, em número de alunos. Interessante isso, né? Beleza. E aí, qual que era a ideia, a tese aí de crescimento da Smart Fit? Bom, academia é um negócio que lá nos Estados Unidos, como a gente vê, dado que os 3 principais players são os que têm maior número de alunos matriculados, a penetração de pessoas que fazem academia lá nos Estados Unidos é gigantesca, 21,2% aqui, ó. E aí vai caindo aqui, no Brasil é 4,9%, ou seja, ainda tem muito espaço ali para você conseguir expandir, dado, né, se eventualmente o nível de penetração Brasil e Estados Unidos possa ser, né, um dia alcançado, né, o Brasil chegar próximo dos Estados Unidos, tem muito potencial de crescimento. E no México, que é a segunda maior operação aqui da Smart Fit, 3,3. Então, mostra que, apesar de ainda ter bastante academia de bairro, né, no Brasil e no México também, você ter um player consolidador expandindo ainda mais a abrangência aí das academias, se eventualmente se comportar que nem Estados Unidos, ainda tem um potencial muito grande de crescimento. Tá? Então, essa que foi a tese. Isso tudo alicerciado com o quê? A proposta de valor. Então, ó, Smart Fit, alto valor menos preço baixo, proposição de valor. Então, todo mundo gosta, tem muita gente, eu tenho vários amigos que fazem Smart Fit, que falam que o custo ele é muito acessível e a qualidade dos equipamentos é muito boa. A pessoa só reclama um pouco em alguns horários está muito cheio, né? Mas se eu fosse um gestor, por exemplo, da Smart Fit, eu ia querer isso, né? porque quanto mais gente, né, por metro quadrado, a princípio você maximiza o ativo que você tem. Então eles falam que eles juntam quatro coisas aqui nas alavancas de valores aqui da proposta de valor para o cliente. Primeiro, conveniência para os alunos, então uma rede muito, né, abrangente, é, ali no Brasil e na América Latina. Melhores instalações e equipamentos, atendimento ao cliente superior e fitness digital omnichannel, que foi as últimas alavancas ali digitais que eles foram colocando no seu modelo de negócio. Perfeito, né? Bom, o que aconteceu? Como a gente sabe, em 2020 veio a pandemia e um dos negócios que foi mais afetado pelo fechamento aí da economia foi o business de academia. Então, o que aconteceu? O número de alunos caiu abruptamente de março de 2020 até ali final de 2021. Só que a gente vê que está começando a ter uma grande recuperação, né? Então, eles tinham ali 2.817.000 alunos ali em março de 2020. Esse negócio chegou a 1.900.000, né? Quase 1 milhão a menos aí de alunos perdidos no primeiro trimestre de 21. E aí, conforme a economia foi melhorando, o número, né, de alunos foi crescendo aí consistentemente. Então, eles estão conseguindo aí repor ali os alunos perdidos no meio da pandemia e estão conseguindo até agregar mais alunos, né? Isso é interessante. Então, como que tá agora? Eu peguei aqui os resultados do último trimestre divulgado aqui da Smart Fit. Então, ó, em total de academias, eles estão com 1.169. Ah, então, 1.169 academias, sendo que no Brasil são 621, 232 no México e outros países da América Latina, 304. Então, a gente vê aqui que um pouco mais da metade das academias que a Smart Fit tem são no Brasil. Perfeito. Só que olha que interessante, né? Quando a gente pega por número de clientes, né? Base de clientes atualmente está em 3.728, tá? Beleza, né? Maior que os 3.400 ali do segundo trimestre. E aqui, ó, a gente vê, né? Tem 1.682 no Brasil, e aí você tem 1.017 em outros países da América Latina e 678 aqui no México. Somos dois, já dá mais que o número, né, de alunos que tem no Brasil. Então, a quantidade de academias no Brasil é ainda um pouco maior do que internacional, só que a quantidade de alunos internacional é um pouco maior do que no Brasil. Ou seja, né, a princípio, se a gente for manter o mesmo modelo de academia física, a mesma metragem, etc. e tal, se for na média, tudo mais ou menos a mesma coisa, a quantidade de alunos por academia internacional é um pouco maior do que no Brasil, o que significa que a rentabilidade ali da operação internacional tende a ser melhor, né, por diluição de custo fixo e maior produtividade por metro quadrado, né? Vamos ver se isso acontece? Então vamos lá. Vamos pegar aqui os financials aqui da Smart Fit no ano de 2022. Então, ó, crescimento de receita líquida de 79% para quem está vendo aqui no YouTube, chegando a R$ 2,77 aqui, perfeito. Margem bruta vem aumentando bastante, 40,3. É aquele negócio, você vai aumentando a quantidade de alunos por metro quadrado, custo do serviço vai sendo diluído, tem muito custo fixo, consequentemente a margem bruta vai aumentando. 40,3 contra 28,6, então aumentou 11,8 pontos percentuais ali de 21 para 22, perfeito. Margem EBITDA também subiu bastante, né? Foi para 1% de margem EBITDA nos primeiros 9 meses de 21 para 17,4%. De novo, é um business que tem muito custo fixo, muita despesa fixa. Então, conforme você vai aumentando a produtividade por metro quadrado, a princípio você vai tendo esse aumento de margem operacional. Perfeito, tá? Qual que é o problema? O problema é que o lucro líquido está negativo, prejuízo líquido. Por quê? É custo financeiro das dívidas, né? Eu vou mostrar para vocês que a empresa está com bastante dívida. Até porque, para você conseguir expandir, né, do jeito que a Smart Fit está fazendo, ela precisa de muito dinheiro, perfeito, né? Mas, a princípio, dívida líquida sobre EBITDA tá controlado, vou mostrar para vocês. Mas, como carrega muita dívida, eventualmente o custo financeiro está bem pesado, né? Beleza. Bom, vamos pegar essa receita aqui, ó. Quando você pega a receita da Smart Fit, a gente vê aqui que tem aqui, ó, 877 milhões aqui vindo do Brasil, 437 aqui México e 555 o quê? É, outros países da América Latina. Eu até fiz a continha aqui só para mostrar para vocês o número correto. Aqui, ó, Brasil, desculpa, internacional, ou seja, México e outros países da América Latina representam 53% da receita do grupo Smart Fit, né? Da marca Smart Fit, né? E aí tem uma coisa interessante, né? Porque a gente viu que em termos de quantidade de academias, Smart Fit tem mais do que internacional, só que em número de alunos, internacional tem um pouco mais do que Brasil. E aí já mostra aqui que em termos de receita, a princípio, né, você consegue trazer mais receita, 53% da receita vem internacional e 47% nacional. Beleza. Ah, então a gente viu que em termos de receita, a operação internacional já está mais representativa aqui da que a operação Brasil. Perfeito. Quando você pega em EBITDA, aí que você vê a diferença, né? Então, ó, você tem aqui, ó, 238 milhões aqui de geração de EBITDA da operação Brasil nos primeiros 9 meses, 130 do México e 251 outros países da América Latina. Aqui, o EBITDA internacional representa 62% do EBITDA total da Smart Fit, da marca Smart Fit. Então, isso daqui que é interessante, é aquele ponto que eu mostrei para vocês, o aumento de produtividade. Sem contar, pessoal, que quando você aumenta a produtividade e se você tiver exposto a uma moeda que sofreu menos que o real e tem uma tendência a sofrer menos que o real agora para frente, que parece que vai ser praticamente todas as moedas aqui, né? Fora o peso argentino. Parece que você fazer uma diversificação internacional, até para você ter um pouco de receita ou mais da metade da receita ali em outras moedas, a princípio, né? Você consegue fazer a diversificação do risco operacional, né? Como eu falei para vocês, o nível de endividamento da Smart Fit ele é alto, né? Então, ó, a dívida bruta aqui da companhia está em 3 bilhões 205. No entanto, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, que a Smart Fit ela vem conseguindo amortizar essa dívida trimestre a trimestre. Então, ó, no quarto trimestre de 21 estava com 3 bilhões 755, caiu para 3 bilhões 639, 3 bilhões 144 e agora 3 bilhões 205, né? Ficou um pouco de lado, mas eles estão nesse processo de diminuição da alavancagem, até porque custo de dívida, tá? Taxas de juros subindo. Custo de carregar uma dívida tão pesada está começando a refletir negativamente ali no resultado financeiro. Mas a empresa, como ela fez um grande follow-on aí no meio da pandemia, ela está com caixa gordo, está com 2,7 bilhões de reais de caixa. Então a dívida líquida efetiva é só de 495 milhões. Dado que o EBITDA vem crescendo, dívida líquida sobre EBITDA dos últimos 12 meses está em 0,58. Então tem bastante espaço ainda para alavancar a empresa para fazer expansão. Perfeito? Ah, e olha que interessante, né? A expansão, ela está gerando bastante custo, né? Bastante demanda de capital? Até dá. Mas o mais importante é o seguinte: academia é um negócio que, se bem gerido, ele gera muito caixa. Tá? Olha que interessante. A gente tem aqui, ó, geração de caixa operacional dos primeiros 9 meses de 22, 378 milhões, contra 13 nos primeiros 9 meses de 21. Então, assim, aumentou a geração de caixa de uma forma absurda com a retomada aí da economia e todo mundo voltando a se preocupar muito com saúde. Só que olha que interessante, né? Aí você fala assim, pô, mas 378 é suficiente para manter a operação? Aí você olha aqui, ó, adição de ativos imobilizados, está 712 milhões. Então, quando você olha assim, você fala assim, olha, então ainda a Smart Fit não está bem. Por quê? Porque a geração de caixa operacional não é suficiente para pagar todo o capex que a empresa tem. Só que nesse tipo de business é importante, né, principalmente com o modelo de expansão que a Smart Fit tem, você separar o que é capex de manutenção. Ou seja, para repor os equipamentos, etc., e manter as academias atuais em nível de excelência e qualidade. E tem o outro CapEx, que é o CapEx de expansão. Como a gente está vendo aí, o número de academias vem crescendo consistentemente. E aí você tem um CapEx aí de expansão. Então, CapEx de expansão, CapEx de reposição. Eles colocam no resultado deles aqui que aproximadamente entre 10 e 15% de todo o CapEx total é só para manter as operações atuais rodando. Então, seria algo em torno de um 75, 76 milhões. Então, olha que interessante, né? Se a Smart Fit parar de crescer, ela gera 378 aqui de caixa operacional dos primeiros 9 meses, com uma necessidade de capex de reposição, só para manter a operação rodando, de uns 75, 76. Vocês já perceberam, né? Que aí o negócio ele vira um grande gerador de caixa, né? Porque você consegue gerar caixa operacional muito mais do que a necessidade para manter o negócio rodando, né? Free cash flow, né? Muito positivo a princípio, se não houver, obviamente, esse plano de expansão. Mas como a Smart Fit está vendo que ainda tem bastante espaço para se alavancar e está vendo uma condição positiva para o mercado para fazer essa expansão, está ali fazendo 712 milhões de capex. Então, isso daqui é uma das coisas que vem preocupando um pouco aí os investidores, né? Por quê? Porque, ó, eles começaram aqui o ano de 2022 com saldo inicial de 1,9 bilhão aqui de caixa. Aí, ficou, né, com um caixa menor em torno de 750 nos primeiros 9 meses, ou seja, queimou caixa, né? Então agora está com caixa aqui de 129, só caixa, tá? Não estou pegando disponibilidades totais ali que fazem parte ali do dívida líquida sobre EBITDA, né? Então, ó, 1 bilhão, queimou 750 milhões aqui nos primeiros 9 meses. Isso é o ponto que os investidores, a princípio, têm um pouco de receio da Smart Fit, porque se der algum problema, né? Eu sei que agora é muito difícil acontecer, mas se a economia fechar de novo, Smart Fit vai ter muita dificuldade, né? Mas enfim, há um histórico aqui da Smart Fit só para a gente entender o tamanho da operação. Vamos voltar para a notícia. Então vamos lá. Vai lá. Smart Fit acaba de anunciar que está comprando os 50% que ainda não detinha da Sport Panamá, a joint venture criada em 2020 que opera a marca Smart Fit no Panamá e na Costa Rica. Tá. A Sport Panamá tem 28 academias e fez uma receita líquida anualizada de 22 milhões de dólares no terceiro trimestre, com um EBITDA aqui de 10 milhões e 900, né? Então, uma margem EBITDA assim bem alta, aliás, né? A Smart Fit está pagando 59,3 milhões pela participação. Tá? Esse aqui é esses primeiros parágrafos, e tem duas coisas interessantes aqui para a gente discutir. Primeiro, joint venture, né? Por que que a Smart Fit entrou ali no mercado do Panamá e na Costa Rica via joint venture? Porque é uma das formas, primeiro, que você investe menos dinheiro. Essa é a primeira coisa. Então você divide ali o investimento numa região que você não conhece, ou seja, diminui o risco operacional com algum operador local. Sensacional. Então, menos risco e menos capital empregado, tá? E aí você consegue ter tempo para entender, primeiro, se a região tem bastante potencial do jeito que você tinha colocado no seu business plan, e se eventualmente, né, o seu parceiro ali dentro da joint venture é um parceiro que faz sentido aí você ter para o futuro. O que provavelmente deve ter acontecido é que a Smart Fit viu um grande potencial de expansão ali tanto no Panamá quanto na Costa Rica. E viu que a rentabilidade indo sozinho seria muito maior do que indo numa joint venture. Então, em vez de dividir os lucros ali com o parceiro, eventualmente ele quer comprar essa operação para fazer a expansão ele mesmo, tá? Então, isso daqui é um negócio inteligente, né? Por quê? Porque apesar de ir com um modelo de loja própria, o modelo inicial dele é para tentar reduzir tanto o investimento de capital quanto o risco operacional. Então, parece que passou os 2 anos aí dessa parceria, ele entendeu que essa operação faz sentido e aí está pagando 59,3 milhões. Pagou caro ou pagou barato? Vamos ver? Então, ó, a aquisição ocorreu agora porque o outro acionista da joint venture exerceu sua opção de venda. No total, a Smart Fit vai desembolsar 79 milhões de dólares pela companhia, considerando os 19,9 milhões que já havia investido. Então, ela foi lá e investiu 19,9 e agora vai colocar mais 59, eventualmente, somando aí todo o investimento inicial, né? Então vamos lá. Esse valor equivale a um múltiplo de 7,3 vezes EBITDA, ou seja, EV/EBITDA 7,3, anualizado do terceiro trimestre, inferior ao múltiplo da própria Smart Fit, que negocia hoje na bolsa entre 10 e 11 vezes EBITDA de 2023. Então, como pagou um múltiplo menor do que é o tradeado atualmente ali pela Smart Fit, parece, né, que o negócio saiu a princípio barato em relação ao próprio valuation que a Smart Fit tem hoje na bolsa. Tá? A aquisição será paga em duas parcelas. A primeira, 25 milhões de dólares já este mês, a segunda daqui um ano. E ainda consigo parcelar, né, esse pagamento, né? Então, ó, só para a gente ver aqui os múltiplos, 7,3 aqui EV/EBITDA, e dá mais ou menos aqui 59 contra 22. Dá mais ou menos ali uns 3, 4 vezes EV/Sales, né? Então, ó, eu peguei aqui, ó. Quais são os múltiplos atuais aqui no Yahoo Finance da Smart Fit? Então, ó, Smart Fit está em EV/Sales 4,39, ou seja, o múltiplo de receita também foi menor, e o múltiplo de EBITDA 9,19. Ah, então, 9,19 com 7,3, de fato, ele pagou múltiplos menores do que a própria Smart Fit está sendo tradada na bolsa. Tá? Seria bom se ela conseguisse fazer uma emissão de ações e pagar esse negócio sem precisar pagar com cash, né? Mas, enfim, operação pequena, né? Então, 22 milhões de receita contra não sei quantos bilhões, 2 bilhões lá vai cacetada ali de receita projetada para esse ano. Então, operação pequena, né? Beleza. Para esse gestor, então, eles estavam avaliando lá quais eram as alavancas aí de crescimento, né, e de geração de valor para essa aquisição. Vamos lá. Para esse gestor, que foi entrevistado aqui pelo Brasil Journal, a aquisição também é positiva porque mostra que a Smart Fit tem uma válvula de escape, abre aspas. No momento em que investir no Brasil está no mínimo questionável, ele tem vários outros mercados onde ela pode alocar capital com bons retornos, disse ele. como a gente já viu, mais de 50% da receita vem de fora e mais de 60% do EBITDA vem de fora. Hoje, cerca de 50% da receita da Smart Fit vem de fora do Brasil, incluindo mercados como México, Chile, Colômbia e Peru. E vamos ver se agora, com a operação toda em casa, ele vai conseguir fazer essa representatividade do mercado do Panamá e Costa Rica, né? Entrarem ali no mapinha ali de operações da Smart Fit, saindo ali daquele outros, né? Então, ó, hoje foi um dia péssimo, né? Para a bolsa de uma forma geral, a bolsa caiu 3% e vários ativos aí caíram bastante. Smart Fit não foi diferente, ó. Smart Fit caiu 6,33%, o que faz pensar que o mercado não gostou tanto assim dessa transação. No entanto, como a bolsa caiu de uma forma assim vertiginosa, praticamente todos os ativos caíram muito. Isso pode ter sido alguma coisa do próprio dia que a gente está vivendo hoje, né? Só que uma coisa que é importante a gente ver é que, por mais que a margem EBITDA veio crescendo e a geração de caixa também, lembra que é um negócio que tem muito imobilizado. Ah, então tem muito capital operacional para você conseguir manter essa operação rodando. Então é sempre importante dar uma olhada no ROIC. Então, ó, o ROIC aqui da Smart Fit, dado que ela está em praticamente prejuízo, próximo do break-even, o ROIC dos últimos 12 meses está em 0,52. Lembra, você só gera valor econômico quando o retorno sobre capital investido é maior do que o custo médio ponderado de capital. É, se em 12 meses está dando 0,58, é certeza absoluta que o ROIC está menor do que o custo de capital. No entanto, a gente vê que conforme a escala vai aumentando e o número de alunos vai aumentando também, a princípio esse negócio vai conseguindo aumentar as margens operacionais de uma forma muito boa, consequentemente aumentando o NOPAT, que vai eventualmente aumentar o ROIC aí nos próximos 12 meses. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, ainda tem bastante efeito ali de 2021 dentro desse resultado, porque está pegando os últimos 12 meses. Vamos ver se 2022 foi um ano muito bom mesmo. E vamos ver se essas aquisições e essa estratégia de diversificação geográfica vai fazer com que, né, o risco da operação seja menor e os retornos aí para os acionistas sejam maiores. Vamos ver, né? Tá surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.